Speaking Portuguese, do you have this translation, if you don't mind? But we can understand English, but I think it's more easier for us to speak in Portuguese, and we have a good translators with us, so we can work together. And I don't know if you know already the Portuguese Parliament, but for us it's a pleasure to have you with us, and we must work together about this great problem that is the drugs, the problem around the drugs, the consumption, and I think Portugal is a good example. Now I'm going to speak in Portuguese, and queria dar as boas-vindas tanto aos senhores deputados portugueses como aos senhores senadores. Sei que a delegação é constituída não só por senadores, mas também por familiares e por outras entidades. Penso que esta audiência tem como objeto falarmos das questões da descriminalização do consumo e de problemas relacionados com o regime da descriminalização, que aconteceu em Portugal em 2001. E, portanto, temos deputados de todos os partidos aqui presentes. Poderemos todos trocar impressões e vamos fazer, com certeza, uma reunião que vai esclarecer todas as questões e dúvidas que possam colocar. A descriminalização do consumo em Portugal, como eu dizia, aconteceu em 2001 e nessa descriminalização não equivaleu, não representou uma despenalização total do consumo de drogas. Portanto, quando se ouve falar em descriminalização, podemos pensar que houve uma despenalização, mas não, o consumo de substâncias estupefacientes e psicotrópicas continua a ser um ato ilícito, mas com sanções de ordem contra a ordem nacional. Eu penso que vamos ter possibilidade de discutir com os vários deputados que estão todos ligados a este tema de uma forma ou outra, através de grupos de trabalho, através de até alguns de nós aqui presentes tivemos funções dentro desta área no passado, e portanto eu desejo que esta reunião seja muito esclarecedora e muito viva e que possamos de alguma forma esclarecer e tornar a vossa vinda mais interessante no que diz respeito a esta matéria. Muito obrigada. Eu passava agora a palavra ao senador Ricardo Lara, sei que é o chefe da delegação e que tem ligações, pelo menos afetivas, a Portugal. E, portanto, dou-lhe com todo o gosto a palavra, faça favor, antes de passarmos depois a palavra aos senhores deputados e aos senhores senadores. Faz favor.
Thank you. Muito obrigado. É um prazer estar de novo em Portugal. My name is Senator Ricardo Lara. It's an honor to chair this distinguished group of delegations that we have from California. Know that we're very proud to be here in Portugal. We have a very thriving Portuguese American community in California, primarily from the Azores, and they are a wonderful example of the great diversity that we have in California, the most populous, the most diverse state in the Union. It is the eighth largest economy in the world, and we're very proud to showcase a wide array of leaders that we have in our delegation. With us, we have Senator Carol Liu, who's the chairwoman for our Education Committee. Mm-hmm. We have Senator Marty Block, who's the chair of our Education Budget Finance Committee. We have Senator Norma Torres, who's the chairwoman for our Public Employee and Retirement Committee. We have Senator Ellen Corbett, who is our majority leader. She is a member of the leadership in our Senate legislature. We have Senator Hannah Beth Jackson, who is the chairwoman of our Judiciary Committee. And then finally, we have Senator Lonnie Hancock, who's the chairwoman of our Public Safety Committee. Joining us today as part of our delegation is Mayor Tom Bates from the unique city of Berkeley, California. and we have a great friend of ours is Judge George Eskin, who's here as well. We are here to do some fact-finding and have a dialogue with you on this issue of decriminalizing drugs, but also commend the courage of the Portuguese people and Parliament to pursue this issue that for California and in the United States seems to be something that we are just merely having discussions about. But California, again, is a leader in our nation, and we are not afraid to take these tough fights. And we are here because we want to do something to ease the overcrowded prisons in our state and to be able to change the rhetoric of how we discuss the issue of people that are addicted to drugs and have much more of a humanistic approach and view it similarly to what you guys have done and seen that the root of the problem here is the traffickers and not the people that are addicted. And this is a new frame, this is a new frame of reference for us in California, I have to tell you. One of the takeaways for us is the discussion with law enforcement, the discussion with your health experts in the government that have truly, I think, revolutionized the way we look at this problem. And so it is an honor for us to be here. We look forward to a very fruitful discussion and know that you all have friends in California and you are welcomed. We say in Spanish, which is the second language in California, mi casa es tu casa. And we welcome you anytime. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senador, pelas palavras amáveis que dirigiu a Portugal e a este Parlamento. De facto, há já uma história de alguns anos deste novo regime da descriminalização do consumo. E como muito bem disse o Sr. Senador, há, de facto, e a nossa lei assim o fez, uma aproximação, uma visão humanista do problema do consumo de drogas. Mas também há a diferença entre o uso, entre o consumo e o tráfico. E é aqui, penso eu, em meu entender, o valor acrescido deste novo regime. Há uma diferenciação entre tráfico e consumo. E isto muitas vezes, em alguns casos, é difícil até de fazer a distinção, porque muitos traficantes são também consumidores, mas ao longo do tempo e com jurisprudência que se foi fazendo, os tribunais conseguiram apresentar um indicador. É meramente indicativo, mas nós temos na nossa lei uma maneira de poder distinguir o tráfico do consumo. Eu penso que todos têm, com certeza, conhecimento da lei. Nós temos aqui a lei em inglês que eu vou mandar distribuir e sugeria uma metodologia de trabalho que era começarem os senhores senadores a pôr as questões. E depois eu daria a palavra a todos os grupos parlamentares para poderem responder às questões. Penso que assim está bem. Evidentemente que se algum dos senhores deputados ou o senhor senador quiser interromper esta metodologia, são bem-vindos, porque o que interessa mesmo é que haja diálogo e possamos esclarecer e vamos baixar um bocadinho a nossa formalidade. A formalidade também é boa, mas em excesso penso que não favorece o diálogo. Portanto, sugeria que começasse do seu lado. Acham bem assim? Muito obrigada.
I'll break the ice, so to speak. Is that the right one?
Yes.
Very good, thank you. Some of us in California are technologically challenged, me one of them. First, I want to thank you, too, for the great work you've done. We are looking, I think, in California, as our esteemed delegation leader indicated, for a way to change the dialogue in our state about drug use. We have taken a very hard stand. We punish people. This is not working, and we need to do something differently. So my question to you is, I know that you had a serious problem with heroin use, and everyone was desperate to change what was happening. We in California have a number of people who are addicted to different drugs and to many drugs. And we have a court system that brings these people in front of a judge. So my question to you is, in looking at and in dealing with these people as not criminals, but as people who need help, how are you able to decide or to determine that this system is working better than the old system that we had or have that treats people like criminals rather than people who are sick?
And the question is?
And the question is, how do you go about analyzing this, how do you go about, because the public I think our public wants to see results. Are we making it better? And so my question is, you've been doing this now for 12 years. How are you able as politicians to assure the public that this system works better than the other system?
Senhoras e senhores deputados, eu sugeria que se inscrevessem para a resposta. A senhora deputada Elsa Paes quer começar a responder. Não sei se mais algum dos seus deputados quer também responder. Oh, muito bem, Sra. Deputada Paula Santos, a seguir. Faz favor, Sra. Deputada Elsa Paes, para começar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também começar por cumprimentar a delegação de senadores, chefiada pelo senador Ricardo Lara. É um prazer tê-los em Portugal e também é um orgulho terem escolhido o nosso país para poderem recolher alguma informação de uma experiência que tem sido avaliada por vários avaliadores internacionais, nomeadamente uma das últimas avaliações foi feita pela Open Society Foundation, como uma experiência de sucesso. Indo ao encontro da questão que vos preocupa, os toxicodependentes em Portugal, com esta experiência de descriminalização, deixaram de ser considerados criminosos e passaram a ser considerados doentes, ou então pessoas que, não sendo doentes, precisam de algum tipo de apoio social. E isto foi uma mais-valia extraordinária, desde logo porque diminuiu a estigmatização social face ao toxicodependente. Em 2000, a droga, os toxicodependentes, constituíam a primeira preocupação dos portugueses e neste momento é uma das últimas. Quer dizer que o modelo que nós implementámos foi um modelo que cumpriu os objetivos, desde logo de retirar o estigma, de também promover a integração social dos toxicodependentes. Deixámos de fazer distinção entre drogas leves e drogas pesadas. Para nós, há drogas. Não há drogas leves e drogas pesadas. E a lei dirige-se ao consumo de determinada quantia de droga. Não tem em linha de conta o tipo de droga. E, portanto, até 10 doses individuais é considerado consumidor. A partir daí é traficante. Ou seja, com este, presumivelmente, traficante, depois terá que ser condenado pelos tribunais. Ou seja, esta lei também introduziu uma divisão muito clara entre o que é um consumidor e o que é um traficante, coisa que anteriormente não era tão nítido. Por outro lado, tratou-se de uma política integrada. integrada a vários níveis. Integrada ao nível da prevenção, integrada ao nível da redução de riscos, integrada ao nível do tratamento e ao nível da reinserção social. Tivemos também programas muito inovadores que ainda se mantêm com avanços e recuos, mas faz parte de programas de troca de seringas, e estes programas de troca de seringas muito ajudaram a combater o VIH-Sida junto da população toxicodependente. Portanto, tratava-se de uma política integrada a vários níveis. Ao nível da prevenção, os municípios apoiavam planos para a prevenção das drogas e as escolas promoviam projetos no âmbito da educação para a saúde, o que também muito ajudou a que os nossos jovens tivessem informação muito boa sobre como prevenir o consumo. Em Portugal, tenho a dizer, eu na altura, em 2000, era presidente do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, e a nossa presidente também dirigia a Comissão para a Dissuação das Toxicodependências, que foi criada em Lisboa. Em meio ano, nós conseguimos criar uma rede e pôr em execução uma rede nacional de comissão para a dissuasão das toxicodependências, que foi uma estrutura que resultou da criação dessa lei. Portanto, em todos os distritos e ilhas, e são 18, foi um trabalho árduo de 6 meses, com financiamento. Obviamente, a situação financeira não era a que é hoje, e, portanto, havia financiamento para a criação desta estrutura, como aconteceu, mas em meio ano, independentemente do financiamento, nós recrutámos trabalhadores profissionais, formámos, criámos as estruturas em todos os locais, com tudo o que isso implica, e em meio ano a rede estava a funcionar. E daí para cá, portanto, acho que o trabalho é tido internacionalmente como sendo um trabalho de grande sucesso, e Portugal é hoje tido como um pequenino país que experimentou usar, e essa ousadia saiu vitoriosa. Temia-se que passássemos a ser o paraíso das drogas, o que não aconteceu. Temia-se que passássemos a aumentar, que o consumo das drogas passasse a aumentar, o que também não aconteceu. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Mais algum dos seus deputados, se quiserem escrever sobre esta questão, faz favor, ou sobre outras, alargar a resposta, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados aqui presentes.
É de facto... Senhora deputada, desculpe interrompê-la. Pedem os tradutores que falemos um bocadinho mais devagar, mais pausadamente. Obrigada.
É uma boa lembrança, porque de facto muitas vezes nos esquecemos disso para a boa condição dos trabalhos. Vou procurar ter isso atenção e agradeço que avisem se de facto não estiver a cumprir. É de facto uma grande satisfação tê-los aqui em Portugal e podermos abordar convosco estas matérias relacionadas com as drogas e as toxicodependências. Nós também consideramos, o Partido Comunista considera, que de facto a introdução, a aprovação...
Can we slow down a little bit so our translator can get everything?
You know, the Portuguese speak very fast, but mais devagar.
Nós, PCP, consideramos que a aprovação da lei, como ficou conhecida, da lei da descriminalização do consumo de drogas, constituiu, de facto, uma grande mudança no nosso país na abordagem de todas estas matérias. De facto, tratarmos os toxicodependentes, não como criminosos, mas como pessoas que necessitam, que estão doentes e que necessitam tratamento, foi uma grande mudança e permitiu também uma grande alteração de mentalidades do conjunto da sociedade portuguesa e das pessoas. Este foi um grande avanço, sem dúvida. Mas nós consideramos também que isto só por si não foi o que fez... Não foi só esta pequena grande alteração legislativa, mas foi de facto a associação de um conjunto de medidas a par desta que permitiu de facto podermos atingir os resultados que atingimos ao fim de uma década e que de facto, como já foi aqui referido, de grande reconhecimento a nível internacional. E essas alterações, eu queria destacar aqui algumas. foi a lei, foi a criação das comissões para a dissuasão da toxicodependência, que permitiu analisar caso a caso cada uma das situações, cada uma das pessoas com consumos de drogas e encontrar a solução mais adequada, nomeadamente ao nível do tratamento em termos de saúde. Foi, naturalmente, a integração de um conjunto de vetores de intervenção que permitiu ter um fio condutor, uma coerência no conjunto destas abordagens, e estamos a falar da dissuasão, da prevenção, da redução de riscos, do tratamento, da reinserção. E eu associava também a isto o alargamento da resposta pública ao nível do tratamento das pessoas dos toxicodependentes. Ou seja, nós temos hoje, e foi criado na altura, de facto, houve essa preocupação de existir uma rede pública de tratamento de proximidade que permitisse aos toxicodependentes, naturalmente, ter um local onde pudessem ser acompanhados do ponto de vista da saúde. Creio que a conjugação de todos estes fatores permitiu, efetivamente, um salto qualitativo, e eu diria também quantitativo, na abordagem das questões da toxicodependência. Eu creio que um dos elementos que demonstram isto, e os dados portugueses estão também, ou seja, há uma grande preocupação em podermos ter dados fiáveis, credíveis, que permitam também, do ponto de vista político, termos uma informação atualizada e tomar as medidas que forem adequadas. E em relação a esta matéria, queria referir o seguinte: de facto, ao longo dos anos tem-se registado um crescimento do número de utentes que são acompanhados pelas estruturas públicas na área da toxicodependência. E eu penso que isto revelou, aliás, na altura, de facto, esta alteração. Este conjunto de alterações que eu estou a referir, ou seja, os resultados, eles obviamente não são de um ano para o outro. Não é possível ser de um ano para o outro. Obviamente que os resultados são ao fim de algum tempo. Mas eu creio que ao fim de uma década houve efetivamente uma evolução positiva, porque de facto a toxicodependência, que era um dos problemas mais levantados pela população portuguesa, deixou de o ser. E isso de facto tem também uma razão de ser. Ouço que aqui, na nossa opinião, um avanço, e eu vou também referir isso porque é uma preocupação que também nós temos, que face à situação difícil em que o nosso país se encontra, que tememos que possa efetivamente haver uma alteração do ponto de vista negativo, devido a um conjunto de alterações que se registaram nos últimos anos no nosso país, nomeadamente ao nível da organização, de desinvestimento nesta matéria, e que poderão contribuir, a par do contexto difícil que temos do ponto de vista económico e social, para uma situação de inversão e de risco em relação a esta matéria. Mas o que vos queria transmitir, efetivamente, é que, de facto, a alteração e evolução da situação portuguesa em matéria de drogas não se deve só a uma questão. De facto, ela não se deve só a uma medida, elas foram várias medidas e que, conjugadas entre si, permitiram esta evolução. Obviamente que aqui a lei da descriminalização do consumo de drogas teve, obviamente, uma grande relevância, mas temos que olhar para toda esta alteração de uma forma integrada e global, a par de todas as outras que foram implementadas.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que agora seria mais interessante fazermos a segunda pergunta. Ah, the second question from the senators. Senator. And after the Portuguese side, the Portuguese side can answer.
Okay? I just wanted to turn it down. So I just wanted to follow up on the discussion, because as elected officials, you know, you're obviously running for office, and when you have a difficult time economically, and people say, why should we spend money for these drug addicts? These are the people when we have these other needs. So how are you able to keep the funding? Is there to maintain the services that are necessary to make the program work?
Então, agora o Sr. Deputado Simão Cristóvão vai responder, fazendo uma resposta mais abrangente, até porque o Sr. Deputado vai ter que se ausentar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudá-los e sejam muito bem-vindos a Portugal. E dizer-vos que para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, é uma honra poder dialogar convosco acerca de matérias que para nós são tão caras e que nos preocupam tanto. As minhas colegas deputadas portuguesas salientaram aquilo que, na nossa opinião, é o foco ou o vetor mais importante da política portuguesa em matéria de toxicodependência, que é precisamente a versão ou a visão humanista que temos das pessoas que têm problemas com drogas. O essencial deste tipo de política foi, sobretudo, passarmos a olharmos para essas pessoas como doentes, como pessoas que precisavam de ajuda e não como criminosos que, com uma força punitiva, seriam tentados de serem corrigidos. Portanto, isso esteve na base daquele que foi o processo legislativo, daquele que foi o processo em termos governamentais e de Parlamento, mas como as senhoras deputadas aqui presentes já disseram, o fundamental foi mesmo a criação de toda uma estrutura de proximidade e de apoio no terreno com os cidadãos, que permitiu esse salto e que permitiu essa evolução na política de combate à toxicodependência. Nós reduzimos desde o ano 2000 até à presente data drasticamente aquilo que foi o consumo por via deste meio das drogas clássicas, como a heroína, como a cocaína e outras drogas já suavemente conhecidas, infelizmente, mas preocupa-nos hoje novos fenómenos, sobretudo entre os mais jovens e sobretudo naquilo que são em contextos recreativos, de festa, de estudantes, de grupos de amigos, que tem que ver com as drogas sintéticas, aquelas drogas que normalmente os jovens têm uma falsa percepção da sua perigosidade, porque entendem e acreditam que fumar haxix, que fumar cannabis, que consumir determinadas outras drogas sintéticas que não representam um perigo para a saúde pública, mas que efetivamente provocam danos e lesões na saúde a médio prazo, que muito provavelmente serão similares ao dos consumos das drogas ditas clássicas ou mais banais. Nós, Parlamento Português, e aqui de uma forma, mais uma vez, amplamente consensual, obviamente com algumas divergências que fazem parte da democracia e do seu exercício, mas conseguimos aprovar também aqui um novo pacote legislativo que conseguiu contornar um hiato legal que existia, por forma que toda e qualquer substância nova que surja no mercado e que não estava aditada, portanto, à lei base da toxicodependência, seja automaticamente suspensa, seja automaticamente controlada pelas autoridades e, portanto, e submetida, desde logo, a análises de toxicidade de forma exaustiva. Para quê? Para que, neste período, não andem na rua a serem comercializadas, inclusivamente num tipo de lojas que existia em Portugal, que eram as smart shops, onde eram vendidos drogas duras, drogas nefastas para a saúde dos jovens, e eram vendidas com o rótulo de sais de banho, com o rótulo de ervas de incenso e coisas parecidas, de forma a camuflar a verdadeira realidade. Nós conseguimos então adotar um novo modelo legislativo também aqui, em que, quer por via da fiscalização, quer por via legislativa, conseguimos contornar este problema e todas as lojas que havia em Portugal há cerca de um ano e meio encerraram todas. E para terminar, tentando responder obviamente à última questão que me colocaram, é de que forma é que o governo, de que forma é que os titulares dos cargos políticos e públicos conseguem convencer ou conseguem argumentar o facto de, num tempo de tão agravada crise e de dificuldades para a população em geral, como é que podemos alocar fundos ao combate à toxicodependência àqueles que, muito provavelmente, não aproveitaram a oportunidade que a sociedade lhes deu. E isto tem que ver, com mais uma vez, com o espírito com a força e com a vontade que teve na base de tudo isto, que é a visão humanitária, que felizmente todos os partidos que compõem o nosso arco parlamentar têm, é de resto uma vontade consensual e tem sido este nosso rumo e muito provavelmente continuará a ser, porque é para nós um desafio último de não querer nunca regressar ao passado, a uma situação absolutamente nefasta e caótica que existia há 14, 15 anos atrás, e portanto, se me perdoam a expressão, esse tipo de caos e de desordem, não, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que foi respondida a questão. A questão que o Mayor Tom Bates colocou também se prendia com o financiamento, penso eu, dos programas e de toda esta política. Eu acrescento só que é, evidentemente, como disse o Sr. Deputado, através de verbas do Orçamento de Estado, que se inserem na rubrica das questões da saúde, neste caso da saúde pública, mas do orçamento do Ministério da Saúde. Passaria agora novamente a palavra.
Senator Block.
Thank you, Mr. Chairman. We've heard a lot about the good work that's been done in Portugal over the last 10 or 12 years with this program, but nothing is perfect. And I wonder, we would like to probably replicate some of the things you've done to the extent we can in California. What would you have done differently? Is there anything, if you look back, you should have done differently at the beginning that might have made the program even better or more easily accepted? That's my question.
Senhores deputados, algum dos senhores deputados deseja responder a esta questão? Bom, eu de qualquer modo também sou deputada, portanto vou começar a responder enquanto os meus colegas não se inscrevem para dar a resposta. Eu penso que é importante perceber que isto tem sido um percurso que tem sofrido aperfeiçoamentos. Como disse bem, nem tudo é perfeito. E sendo um regime novo, completamente novo, cortando um passado de 100 anos que implementava uma política de criminalização de todos os consumos, uma política que penalizava os consumidores, que não distinguia um traficante de um consumidor, foi de facto uma mudança que necessitou, e ainda estamos nesse processo, de vários aperfeiçoamentos. Nunca houve um recuo completo, mas houve de facto aperfeiçoamentos. E uma das questões que eu penso que foi difícil foi definir um critério segundo o qual pudéssemos fazer a distinção entre um consumidor e um traficante. E o critério que está na lei, que são 10 doses de consumo médio, o critério é consumo médio individual diário. Ora bem, nós somos todos diferentes, os consumidores de substâncias são pessoas individualmente consideradas, não têm todos o mesmo padrão de consumo e, portanto, definir um critério que seja 10 dias de consumo médio individual diário é, de facto, um critério meramente indicativo. E, portanto, quando há dúvidas, essas tais comissões de dissuasão da toxicodependência enviam o processo para o Ministério Público. Enviam o processo depois para os tribunais. E aí os senhores magistrados podem decidir não só pela quantidade da substância apreendida, mas por toda uma envolvência do consumo, do ato com que a polícia pôde confrontar o consumidor. E, portanto, eu acho que o que foi importante, e nós melhorámos nesse aspecto, foi todas as forças e parceiros estarem a funcionar com um objetivo, que é apreender as substâncias e separar o tráfico do consumo. Quanto à questão de o que é que poderíamos ainda fazer de diferente, houve uma alteração há pouco tempo, que foi muito bem-vinda e que não se fez logo no início, que foi incluir também o álcool, o consumo de álcool, nos problemas da adição e no problema do consumo. O álcool, como sabem, é uma substância muito perigosa. Dizem os médicos que é das substâncias mais perigosas, porque é mais que interfere mais rapidamente no cérebro, mas aqui temos um médico presente, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que também nos pode ajudar nesta questão, que essa substância, que era considerada socialmente até muito, que abria portas, que estava muito ligada à parte da sociabilidade das pessoas, tem tido consequências terríveis a nível da juventude. E, portanto, há pouco tempo, não me recordo bem, foi o ano, há dois anos, penso eu, o ano passado, incluiu-se o consumo do álcool também nas questões de consumos problemáticos. E eu penso que vamos evoluindo, é evidente que nada está fechado. Como disse o Sr. Deputado, o surgimento de novas drogas, a maneira de serem apresentadas as drogas, a facilidade com que se compram hoje novas drogas, seja através da internet, tudo isso, temos um longo caminho a percorrer, com avanços e recuos, mas principalmente com muitos aperfeiçoamentos. Mas eu penso que o principal foi definir um critério que seja um critério aceitável, não ser um critério fechado, ser um critério indicativo e depois a avaliação ser feita caso a caso. E aí o magistrado pode decidir não só quanto ao consumo, mas também as circunstâncias envolventes dessa pessoa que foi apanhada com substâncias ou a consumir. Isto é a minha ajuda. Agradecia ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor. Mas como já falou, se não se importa só.
Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Parlamento Português. Apenas acrescentar, penso que já tudo foi dito pelos meus colegas, e o meu colega também, Simão Ribeiro, do PSD, também terá falado já na questão das drogas sintéticas. Apenas reforçar esta ideia de que uma política de abordagem das dependências deve ser encarada primeiro como um problema de saúde. Vocês já vieram com esse conceito convosco. E, portanto, assumir que estas pessoas são doentes. E, como tal, a dependência deve ser vista na sua total magnitude. Não é uma dependência apenas de drogas, é uma questão comportamental. E, como tal, este governo, numa evolução daquilo que foi o programa inicial de há mais de uma década, sentiu uma necessidade de alargar, como a senhora Presidente referiu, o espectro de ação do Ministério da Saúde no campo das dependências, acrescentando à questão da dependência das drogas, e particularmente dos opioides, a questão da dependência do jogo e a questão da dependência do álcool. Aliás, a questão do álcool por si só representa um problema enorme para Portugal e para a Europa, sendo a União Europeia o local do mundo onde mais se consome álcool per capita em todo o mundo. A questão do jogo é uma questão séria, muito difícil de combater, particularmente com o jogo online, e nesse sentido este governo tem procurado responder a este problema com medidas legislativas que, por um lado, não impeçam o normal funcionamento da economia, mas que garantam que casos identificados de prática abusiva do jogo possam ser igualmente encaminhados para os serviços de acompanhamento que existem. E, portanto, penso que os meus colegas já foram muito claros na posição e, como se vê, apesar de se ter conseguido grandes avanços no passado, este é um caminho que nunca termina e, portanto, vamos sempre melhorando. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senator, please, can you help me?
Yes.
Thank you so much, and thank you for being so warm and welcoming our delegation to this beautiful country that you have. I want to also take an opportunity to congratulate all of you for having put together a roadmap that I believe is trend-setting, you know, at a global level. I mean, we are here from California, and my colleague was right in saying, you know, we are a large global economy, and we are here to learn from you. What I want to learn is, in the U.S., we have two major political parties, and, you know, we don't agree on hardly anything, and it's very difficult, although California is doing a much better job in working in a bipartisan way in the Capitol. In the U.S. Capitol is much different than that. Now, I'm so interested in hearing how you were able to organize yourselves and put aside your party biases and not wear your party on your shoulders, but look at the, you know, and represent the best interest of your constituents and of your communities. How were you able, you know, to come together? For me, that is the first and the biggest obstacle that we face.
Obrigada. Eu penso que isto é uma questão mesmo política, e eu ia passar ao seu deputado para responder, ao seu deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Parlamento. Eu represento o Partido Social Democrata, que neste momento é o partido no Parlamento Português com maior representatividade e que, segundo uns, se encontra politicamente num centro-esquerda, segundo outros, mais no centro-direita. Eu prefiro centro-esquerda, qualquer das formas, mas existem, de facto, várias sensibilidades e várias interpretações sobre esta matéria. Mas aqui nesta mesa tem, por exemplo... Não, porque de facto o meu partido é um partido que não é nem melhor nem pior do que os outros. Para mim é bastante melhor, como é óbvio, não é? Mas nós temos uma definição histórica do nosso partido como sendo um partido interclassista, ou seja, que tem representado todas as profissões e os estratos sociais do país. Não significa que os outros também não o sejam, mas nós revemos dessa forma. E, sendo um partido bastante abrangente da democracia portuguesa, também temos noção que engloba várias sensibilidades dentro do próprio partido. Mas temos uma linha programática, naturalmente, e é essa linha que conta. Nesta mesa, como podem ver, estão representados quatro partidos: o Partido Comunista Português, o Partido Socialista, o PSD, o Partido Social Democrata, o meu, e o CDS-PP, que é um partido mais à direita, digamos assim. E acerca da questão que a senhora senadora colocou, aquilo que eu gostava de lhe dizer é que a primeira questão é uma questão, a primeira resposta tem a ver com a atitude. Ou seja, nós entendemos que relativamente aos outros partidos representados na Assembleia e mesmo aqueles que não estão representados no Parlamento Português, nós não estamos confrontados com inimigos, nós estamos confrontados com adversários, que é, desde logo, um conceito completamente diferente. E, portanto, o combate que é feito na base das ideias e daquilo que cada partido defende para o bem-estar das nossas populações e para o futuro desenvolvimento do nosso país. Portanto, este ambiente de grande simpatia e de hospitalidade que é característico do nosso povo e de muitos outros povos, com certeza, não é absolutamente sinónimo aquilo que a senhora senadora se referia. Nós estejamos muito de acordo, porque não é esse o facto. Nós estamos muito em desacordo, os partidos entre si. É evidente que existem alguns pontos em comum e, às vezes, também se conseguimos pôr-nos de acordo sobre esses pontos em comum, não abrangendo todos os partidos. Quando isso acontece, por norma, abrange só alguns partidos. No que respeita à política de droga e toxicodependência, o nosso país, de facto, enfrentou enormes dificuldades que são transversais a outros países, que foram, de facto, bastante atenuadas na última década e década e meia, quando foi possível, na altura, o governo que implementou, inclusive, esta nova política era um governo do Partido Socialista, portanto, lá está, um partido nosso adversário, que estou aqui rodeado por elementos do Partido Socialista, um partido nosso adversário, e que alterou, fundamentalmente, o paradigma com que a sociedade via os toxicodependentes. Isso foi o primeiro passo, o passo essencial. Quando, através de uma alteração legislativa e das consequências que aconteceram benéficas posteriores a isso, um toxicodependente deixou de ser visto como um criminoso e passou a ser visto como uma pessoa que estava doente, portanto, que padecia de uma doença. A despenalização ou descriminalização das drogas leves foi uma das pedras angulares dessa alteração legislativa. A par da prevenção, que foi incrementada em determinados períodos, mas também não era nova, porque já vinha de trás. Mas, de facto, a descriminalização foi. Entretanto, é um processo em constante evolução. Nesta legislatura, nestes três últimos anos, temos deparado com vários fenómenos que têm alterado a realidade do consumo com substâncias ilícitas, psicóticas, químicas, portanto, toda uma panóplia de substâncias lesivas, e nós temos procurado acompanhar essa evolução. Existe, anexa à nossa lei, uma lista de substâncias ilegais que estão criminalizadas e que são, periodicamente, são adicionadas novas substâncias. Na próxima semana temos um debate aqui no Parlamento com a adição, vai ser discutida, debatida, uma nova substância a essa lista de substâncias ilegais, porque existem sempre uma panóplia de soluções que vão sendo inventadas. Mas eu julgo que a pedra de toque, de facto, da reforma foi alterar o paradigma com que se encaravam as pessoas, os toxicodependentes, as pessoas que estavam viciadas no consumo de determinadas substâncias. Senhora Senadora, a questão dos acordos não é bem assim. Mas às vezes também conseguimos fazer algumas coisas positivas nesse aspecto e pôr-nos de acordo sobre alguns aspectos principais, que não é exatamente o que está a acontecer neste momento aqui no país. Muito obrigado.
Thank you. Before we move to Senator Corbett, I wanted to ask a question of the police associations and law enforcement organizations. It's really weird to hear myself. The police association and law enforcement organizations are very powerful in California. And a lot of our senators and assembly members, you know, are very concerned if they don't support the re-election. And it can maybe cost their election. How do you work to get these organizations to support this new paradigm shift?
Obrigada, Sr. Senador. Eu vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Almeida, que é do grupo parlamentar do CDS, que é um dos partidos que também está no governo, e, portanto, tenho todo o gosto, é que é a primeira vez que uso a palavra agora aqui nesta sessão, faz favor. Eu gostava que desse a sua opinião para poder esclarecer os senhores senadores sobre esta matéria e outras que quiserem, mais alargado, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, os meus cumprimentos e desejar, obviamente, as boas-vindas e uma ótima estadia aqui em Portugal. Eu tendo sido já identificado como a asa direita do Parlamento e não tendo qualquer vergonha nisso, obviamente, eu gostaria de muito sumariamente dizer-vos que a nossa perspectiva, que é comum, que é uma perspectiva humanista, muitas vezes chega ao limite de perguntarmos se alguma vez vamos desistir das pessoas. E a resposta é nunca. Nunca podemos desistir das pessoas. Qualquer que seja a sua doença, a sua dependência, temos é de trabalhar, e é isso que tem sido feito, com alterações legislativas e com muito trabalho de prevenção, para ter menos pessoas para ajudar a recuperar. E é esse, acho que, um dos ótimos caminhos que tem sido seguido, juntamente com a informação e compreensão sobre as drogas, sobre os seus efeitos nas famílias, na sociedade e todo o contexto, obviamente, do próprio país. Quanto mais compreendermos o problema e todos os problemas associados, mais informados estaremos e melhores escolhas poderemos fazer. E essa tem sido, juntamente com as alterações legislativas e todo o resto do trabalho, naturalmente, dos partidos, tem sido, e das forças de segurança também, tem sido um trabalho essencial, dizia, para, compreendendo o fenómeno, para o melhor o entendermos e conseguirmos ultrapassar. Infelizmente, o mundo em constante mudança vai-nos apresentando novos desafios, novas drogas, novas dependências, e o nosso trabalho há de ser repetidamente e ciclicamente tentar compreender os novos fenómenos, contextualizá-los, de forma a todos podermos ajudar, porque também estaremos a ajudar-nos a nós próprios. Cumulativamente, ao mesmo tempo, quem ajuda essas pessoas, somos todos nós, e nomeadamente, desde logo, as forças de segurança, têm de ser também elas ajudadas e, desde logo, protegidas, porque há uma linha ténue, muitas vezes difícil de destrinçar entre tráfico e consumo, identificando hoje em dia o consumo não muito perigoso ou possivelmente violento, mas o tráfico sim, o tráfico acarreta muitas vezes uma violência extrema que é perigosa para as pessoas que por vezes também têm a dúvida se estão perante um consumidor ou um traficante. E nessa medida, é obviamente que alterações legislativas também têm existido de forma a proteger as forças de segurança, apesar de não dependermos delas diretamente para qualquer eleição, mas como corporação, digamos assim, mas acho que também é nosso dever, tal como proteger, compreendendo obviamente o fenómeno das dependências, proteger obviamente também quem nos protege dos traficantes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra para o lado dos senhores senadores, queria só acrescentar que, de facto, nós temos um processo legislativo que, durante a feitura da lei, há toda uma fase de audição de todos os parceiros envolvidos. E, geralmente, ouvem-se todos os profissionais que estão envolvidos nessa mudança legislativa. E isto pode explicar um pouco a falta ou a adesão, sem haver uma grande resistência, da polícia à nova maneira de encarar os consumidores de substâncias estupefacientes. Portanto, foram todos chamados, e penso eu que vão sendo sempre ouvidos cada vez que há uma mudança. Portanto, isso facilita, como é evidente, e como aqui também já foi dito, há formação, há uma nova maneira de olhar para o problema e estão todos envolvidos desde a feitura da lei até à entrada em vigor dessa lei. Se faz favor, tenho mais uma pessoa inscrita, mas se não se importa agora passávamos, que era para... Faz favor. A seguir, Sra. Deputada Paula, eu dou-lhe...
Thank you very much, and I'd like to also join my colleagues in thanking you for spending all this time with us today. We have been hearing from you and from your experts for the last 2 days, and we've learned very much, And I can say that we're all very impressed by this program of decriminalization, and we have much that we can bring home with us. This idea of treating drug use and addiction as a public health issue instead of a crime is really, it's common sense. It's humanistic, but it's also common sense, and also providing support for those that need help so that they can be rehabilitated instead of punishing them. But this is really a total change of thinking for us. And many of us would like to bring what we've learned here back with us, but it will be difficult to change this perspective, because our perspective is, it's not necessarily a good one, but people who use drugs are bad. They are criminals and they should be punished. And that's how we take care of the situation. So we will have a big challenge to change this way of thinking. So I am asking you, as policymakers, as elected officials who have to be reelected from time to time, what would you share with us to try to help change, you know, really change this way of thinking? Because it does make sense. What suggestions would you give to us to help convince those that we represent, people in law enforcement and others, to look at this as a common sense approach?
Ok, eu penso que é uma questão muito interessante. Eu tenho inscrita a senhora deputada Paula Gonçalves, faz favor.
Boa tarde, antes de mais queria cumprimentar, é um prazer estar convosco. Eu só queria acrescentar o seguinte, não é relativamente à pergunta em concreto que fez, mas acrescentar algo que acho que ainda não foi falado e que é um complemento de todo um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo de uma década, aproximadamente, e que, em simultâneo, tem os seus frutos, que é a prevenção chamada primária, ou seja, temos a chamada prevenção secundária, quando falamos do que foi abordado até ao momento nas diferentes matérias, mas a prevenção primária, ou seja, a prevenção que é feita no meio escolar, ou seja, em simultâneo, há uma abordagem junto dos jovens para os quais eles estão alertados para os perigos da toxicodependência, do tabagismo, do alcoolismo, e em simultâneo certamente conseguimos a médio e longo prazo esses resultados que efetivamente se pretendem com a alteração legislativa. Parece muito importante essa educação para a saúde, que também foi implementada nas escolas através de programas e que se conseguem excelentes resultados. Ou seja, há de todo aqui uma prevenção secundária, por forma a reabilitar o designado doente, mas também há a chamada prevenção primária, ou seja, vamos evitar que seja um tóxico dependente. Ou seja, parece-me muito importante esta temática e que deve ser em simultâneo implementada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra, penso que é só uma questão, quero pôr não responder. É uma pergunta. Ah, é responder? Então vou passar. Faz favor. Deste lado, não sei. Ainda não responderam à sua pergunta, tem toda a razão, não é? A questão é como é que os políticos podem... Não sei se algum dos seus deputados quer responder, eu agora já tenho vários deputados inscritos. A primeira inscrita é a sua deputada Idália Serrão. Eu agradecia que pudesse responder também à questão, sim, que no fundo tem a ver como é que se pode fazer,
rápida,
faz favor.
Saúdo toda a delegação que está connosco, saúdo os colegas, senhora Presidente. E respondendo um pouco à questão da senadora Corder, mas também do Mayor, que há pouco nos colocava a mesma questão, mas um pouco de outra forma, como é que nós justificamos o investimento, eu diria que passar da punição para a ajuda é uma forma de podermos mudar um bocadinho o discurso. E olhar para o investimento num investimento em saúde pública, como um caso não só de prevenção dos consumos, menos gasto em tratamento, mas também de prevenção de doenças como o HIV, as hepatites e outras, a tuberculose e outras doenças que são transmissíveis, para nós, em termos de prevenção, é um bom argumento. Investir em saúde pública. E ao investirmos em saúde pública, estamos a mudar o foco daquele que é, daquela que é a atenção. Não tanto na criminalização, no, enfim, em quem consome como um criminoso, mas como alguém que precisa de ajuda, mas também para dar o próprio erário público, que assim vai ter menos despesa em matéria de saúde. Porque prevenindo e fazendo prevenção, nós estamos a reduzir os custos com a saúde. Era só isto.
Senhora deputada Paula Santos, que pediu a palavra, faz favor. Eu agradecia que o misto é uma resposta que fosse em breve, e eu votarei a palavra a todos agora, faz favor.
Uhum. Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu recordo-me, indo um pouco à questão que colocou, que eu não era eleita na altura, mas recordo-me que num período anterior à aprovação da lei, o nosso país teve na prática um amplo debate público, onde todos puderam participar, ou seja, as populações, as várias instituições, as entidades, especialistas, académicos, e eu penso que esse debate público sobre a situação em que o país atravessava foi, de facto, uma alavanca para permitir essa alteração de mentalidades, porque, de facto, foi uma alteração de mentalidades. Mas eu acho que há uma questão que, para além daquilo que já foi dito, que está subjacente, quando se fala aqui, desta política humanista, é, de facto, estamos a tratar de pessoas. E, estando a tratar de pessoas, não as podemos abandonar. Temos que ajudar. E nós acreditamos que, obviamente, é possível a reabilitação. E que, de facto, o consumo de drogas não está associado, os fatores são vários, múltiplos, mas está associado a dificuldades, a fragilidades. E, de facto, essas pessoas precisam de ser ajudadas. E quando nós falamos do direito à saúde, quando nós falamos da dignidade das pessoas, eu penso que isso deve estar subjacente a todas estas políticas. Eu queria só fazer uma referência muito rápida, se me permitir, ainda umas questões atrás sobre o acordo ou não entre os vários partidos. De facto, nós discordamos em muito, temos uma visão totalmente oposta daquela que tem vindo a ser seguida no nosso país em várias matérias. E em relação a esta questão concreta da política de combate à toxicodependência, consideramos que, por exemplo, neste momento é urgente, eu diria até emergente, o reforço dos meios que são alocados para o combate à toxicodependência e ao consumo de drogas, porque, de facto, temos já alguns indícios que, na nossa perspectiva, são preocupantes e que, ainda por cima, num momento de dificuldades como vivemos neste momento em Portugal, podem levar, como está, os indícios que nós temos é, de facto, que há um aumento de recaídas no consumo de heroína, pode efetivamente traz-nos aqui muitas preocupações e exige medidas imediatas e, de facto, de grande reforço do investimento nos meios de prevenção, que obviamente o objetivo é prevenir e evitar o consumo, mas também naturalmente do tratamento e da reinserção destas pessoas.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra aos senhores senadores. Podemos continuar com este diálogo. De qualquer modo, eu quero lembrar que já não temos muito tempo. Era bom fazermos mais uma ronda de perguntas e de respostas e depois de poderem. Eu sei que têm uma reunião a seguir com a primeira comissão, que, como sabem, é a Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, onde podem, numa ótica mais jurídica, mais ampla, também falar e pôr estas questões. Eu penso que não vamos eternizar, visto que os senhores depois têm outra reunião também sobre o tema, e que é importante. Mas eu sugeria, se estiver de acordo, em que façam as últimas perguntas e depois as respostas para podermos... já não fica? Pronto.
Muito
bom. On a slightly different topic, I want to thank you too. This has been a wonderful experience for us. I think our takeaways are that you had consensus. We do not. We have a problem in building.
We haven't.
Oh, you don't? Well, okay. we believe that all parties, no one wants to go back to criminalization as a major strategy. So we are trying to open this. I'm interested, and we are very interested in how one builds that. In that, did you have 20 meetings? Did you have a blue ribbon committee? We have blue ribbon committees. They make recommendations and they go on the shelf. So how does one truly build that grassroots support so that political change happens? But we will proceed to think about that among ourselves. I'm interested. You had an economic crisis, as we did in 2008. Economic collapse in many ways hurt many ordinary people. Did you cut services at that time? And if you did cut the support services for addicts and the public health system, did you see an increase in drug use because more people were poor and they didn't have the services?
Well, it's just a follow-up question that Senator Hancock expressed, is how much of your budget goes toward these services for the past 12 years, and has that number decreased over these last 12 years? Has the budget increased for your public safety? It's a matter of priority, so it's curious.
Okay, it's very interesting and it's a good question. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor, eu agradecia que respondesse àquilo que achar. E não sei se mais algum dos seus deputados depois quer responder, eu também posso dar uma ajuda, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar primeiro responder à questão colocada pela Sra. Senadora e depois às outras questões, para reforçar aquilo que os meus colegas disseram sobre como convencer o público em geral para a necessidade. E, de facto, há ganhos reais, que a senhora deputada destacou, a longo prazo na saúde pública. Basta olhar para o caso português e o impacto é evidente, como foi citado, a redução dos casos de VIH e SIDA, de hepatite C, tuberculose e outras. Mas eu compreendo que, do ponto de vista eleitoral, esse impacto não seja imediato. E, portanto, aquilo que eu acho que teve muita influência à época, e também respondendo à questão das forças policiais, foi a necessidade de reduzir o crime. Porque, objetivamente, o crime associado ao consumo era muito elevado e sofreu uma redução muito significativa, por um lado, e, por outro lado, as prisões estavam cheias de pessoas com consumos porque era considerado crime, levando ao seu enclausuramento em estabelecimentos prisionais. E, portanto, as próprias forças policiais viviam no terreno, na realidade, que prender aquelas pessoas não estava a resolver o problema. Outro problema que as pessoas sentiam é que nos seus bairros, nas suas ruas, as pessoas injetavam droga ao ar livre. Depois eram presas e depois voltavam aos mesmos locais. E isto criou, Lisboa, Porto, tinha autênticos guetos onde se traficava droga ao ar livre, se consumia, para além de todos os problemas que isso acarretava. E, portanto, creio que este envolvimento levou a que as pessoas sentissem que algo tinha que ser feito. Com esta legislação, as pessoas que são identificadas como consumidoras são encaminhadas para a possível recuperação. E, neste sentido, para além do nosso exemplo, recomendo a visita ao programa do Reino Unido, Road to Recovery, que procura encaminhar os consumidores de drogas para uma nova vida sem drogas, e para isso as políticas de redução de danos são fundamentais. Dou-vos só um exemplo: o acesso a programas de baixo limiar de metadona, são os programas de substituição de opiáceos, revelaram-se como fundamentais para atrair estas pessoas, para as introduzir no sistema de saúde. Agora, nós temos uma grande diferença face aos Estados Unidos da América e da Califórnia. E, a meu ver, esta nossa legislação funciona bem porque tem algo de base que, eventualmente, pode não haver nos Estados Unidos, que é um Serviço Nacional de Saúde assente e pago totalmente por impostos. E isto leva a que haja um encaminhamento dos utentes, dos doentes, consumidores, para os sistemas. E apesar da crise económica, e respondendo à questão do orçamento, a verdade é que, como temos um Serviço Nacional de Saúde que no seu todo reduziu o seu orçamento, como funciona em rede, os profissionais conseguiram manter a maioria dos serviços a funcionar bem, particularmente os programas de apoio às dependências e à recuperação. E, portanto, sendo certo que houve desafios, e há, que nós temos que ultrapassar, é a minha opinião que um programa desta natureza, para ser bem-sucedido e para não ter depois o backlash indesejável do não funcionamento, exige ter uma rede social de suporte muito sólida que um Sistema Nacional de Saúde como o nosso faculta, e vocês têm que garantir que as pessoas, apesar de não terem a capacidade financeira para pagar os seus serviços de saúde, possam ter acesso aos mesmos. Caso isso não exista, dificilmente um programa desta natureza, na minha opinião, pode funcionar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se mais, faz favor, eu agradecer que fosse rápida, visto que estamos já a terminar, mas faz favor, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Eu, fazendo parte da Comissão de Saúde, eu pertenço também ao grupo Álcool e Toxicodependência, que emana da mesma comissão. E assim sendo, já falaram os colegas que estavam previstos falar, e já agora eu gostaria também de dizer o seguinte. Relativamente à redução do orçamento, já foi dito pelo colega que me antecedeu, também do PSD, já foi dito que a concentração nos serviços de saúde foi importante. Eu queria reforçar essa questão. Nós mantivemos o diretor do serviço anterior para que essa alteração pudesse ser feita na melhor das tranquilidades e de forma a que mesmo a inclusão do álcool neste grupo a que estamos a falar fosse feito também com o máximo de tranquilidade possível. Inclusivamente, os próprios médicos e profissionais de saúde, nós podemos dizer que, além do que foi referido pelo Ricardo Batista Leite, que tivemos uma ótima colaboração. Até porque Portugal não tinha dinheiro para investir. O modo como o país ficou e o dinheiro que era disponível não permitia fazer de outra maneira. E, na verdade, essa opção parece estar a tornar-se bastante favorável. Tendo em conta que nos programas de substituição estamos a refletir relativamente à consideração de que um doente com um programa de substituição é um doente para toda a vida. Nós gostaríamos de refletir sobre essa matéria porque nos traz imensos custos, além de que a própria metadona muitas vezes depois é comercializada pelos próprios e temos alguma dificuldade em saber, porque é recente, saber exatamente, enfim, a estatística em concreto. Por isso o programa, ou digamos assim, aquilo que se está a implementar, merece sobretudo uma particular atenção. Relativamente também a uma reflexão que se está a fazer com muita acuidade, é a questão do número de doses entre considerar que são para uso próprio, as tais unidoses, não para 10 dias, mas as 10 doses, e perceber que talvez uma redução pudesse fazer com que se pudesse mais facilmente identificar o que é consumo e o que é tráfico, porque está provado que dentro deste espectro há tráfico ainda, ver se conseguimos chegar a um limite mais concreto. De todo modo, tudo o que foi dito, há muitas coisas que realmente nós não temos ainda dados, porque tudo isto ainda tem um processo recente, com 10, 15 anos, e espero que vocês tenham também o melhor sucesso, mas verdadeiramente este é um problema, um grave problema, que nós também não solucionamos. É preciso ter essa, sermos realistas, e é preciso ter a convicção de que é um processo e não propriamente um assunto que tenha um passo mágico. Muito obrigada e um bom
regresso. Muito obrigada, senhora deputada. Eu penso que foi uma reunião muito interessante. Podemos concluir que a evolução em Portugal, partimos de um princípio que a via repressiva, as medidas repressivas falharam, e que a abertura a uma nova filosofia subjacente ao consumo e até ao tráfico de substâncias estupefacientes foi, de facto, um caminho que estamos ainda a percorrer, mas que já fez o seu caminho, no sentido que temos resultados positivos. E, de facto, eu penso que, pelo menos na parte que me compete, eu penso que seria uma utopia acharmos que vamos resolver o problema dos consumos. Ele sempre existiu em toda a humanidade, vai continuar a existir, é evidente que temos que o combater. Agora, uma sociedade livre de drogas, nenhum de nós conhece, e, portanto, penso que não é isso que nós... haverá outro tipo de drogas. Portanto, temos que ser realistas, combater este problema, mas com realidade, e que a grande conclusão é, de facto, que a via repressiva falhou. E falhou durante 100 anos. E, portanto, temos que tentar novos tratamentos. Falava a senhora deputada que me antecedeu que um doente em regime de substituição é um doente para sempre. Eu tenho as minhas dúvidas. Penso que há casos, embora não possamos dizer com toda a certeza, há casos de que houve um tratamento com êxito e que pessoas que ainda não voltaram aos consumos, mas é evidente que muitas vezes um tratamento com drogas de substituição é melhor do que os consumos, porque um tratamento com drogas de substituição faz com que o consumidor possa trabalhar, possa resolver os seus problemas até a nível financeiro, sem recorrer ao tráfico. E, portanto, a criminalidade ligada ao consumo viu, desta forma, um decréscimo brutal. Como dizia o Sr. Deputado, as prisões em Portugal, o sistema prisional estava estoirado de consumidores, de pequenos consumidores, que estavam nas prisões a aprender, era quase que uma escola de crime e não um sistema que os reabilitava. E, portanto, eu acho que tanto os magistrados, os juízes, como a polícia, como a comunidade científica juntaram-se. É bom haver um movimento, um partido, como queiram, que seja o organizador de uma discussão abrangente, de onde possa sair um documento. E aqui em Portugal foi assim. Saiu uma estratégia, a estratégia de luta contra a droga, antes desta lei, que foi feita por juízes, médicos, cientistas, e todos fizeram um documento, e esse documento, amplamente discutido, da esquerda à direita, fez o seu caminho. Portanto, é uma maneira. A única sugestão que eu digo é partir de um princípio de que não há soluções fáceis, mas que se possam encontrar até agora, com o exemplo de outros países, esta experiência descriminalizadora já foi seguida por vários países, agora está-se a pensar numa nova regulação do mercado, como sabem. Há um conselho que tem o antigo presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio, o antigo presidente do Brasil, o António Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso, que foi ex-presidente do Brasil, alguém indicado pelo presidente Obama, as próprias Nações Unidas. Já foram aqui citadas experiências do Reino Unido, embora experiências locais. Portanto, eu penso que é importante estar nos fóruns em que se fala destas questões e poder, localmente, na Califórnia, criar um movimento amplamente de discussão do problema. Como dizia a senhora deputada Paula Santos, em Portugal começámos por uma discussão abrangente e dessa discussão saiu, de facto, um documento que ainda hoje está válido, que é a Estratégia de Luta contra a Droga. Existe em inglês, seria bom, se não o conhecem, de o poder pedir, porque tem desde magistrados a médicos, a professores, comunidade científica, academia. Eu penso que só assim é que se pode dar um passo e também para convencer a opinião pública que esta é uma boa opção. Eu não queria terminar sem dar a palavra ao senador, aqui ao chefe da delegação, agradecer a todos esta magnífica discussão, dizer-lhes que Portugal está sempre aberto a discutir matérias que sejam polémicas ou não. Às vezes, serem polémicas ainda traz mais interesse. E a dificuldade, que eu compreendo que a dificuldade local é muita, mas é um desafio. E nós conseguimos, os senhores também vão conseguir, com certeza. Faz favor, senador.
What we have taken from this meeting is a lot of good data and a lot of good information. And especially we were curious and very eager to meet with you and the members of Parliament, because we know that politics plays an important role in our decision making. And so we wanted to get from you. We heard from your police force. We heard from your health experts and have really done a fascinating job of really relating this new framework to the community. And so we take a lot of good information back. We're very honored again to be here. And we invite you to continue, we hopefully can continue this discussion maybe in San Francisco, in Los Angeles.
Why not?
Or San Diego, Santa Barbara. We welcome you. Know that we have also the California State Senate, the California Legislature has an open door, and we would love to continue to build on this relationship. And hopefully this is just one of many issues that we get to work on together. Thank you. And we have a small gift, token of our appreciation from our delegation. So thank you so much.
Thank you very much.